Bem, já chegou a Margarida, podemos começar. Senhores deputados, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Temos quórum de funcionamento. Iríamos, como informações, não tenho grandes informações, será a única informação é que esta é a nossa última reunião, não há mais reuniões marcadas, nem mais comissões nenhumas têm reuniões marcadas, parece que há aí uma questão com a da economia, mas é um título excepcional que poderá ter que reunir depois em setembro, mas é por uma questão específica que foi pedida autorização. Nós, na nossa ordem de trabalhos, portanto, passávamos então ao ponto 2 e temos a apreciação e votação das atas 177 e 178 referentes a 17 de julho. Senhores deputados, se tiverem alterações, sugestões, retificações da ata 177 e 178, 17 de julho, como não tenho nenhuma sugestão, retificação ou alteração, passava à votação destas duas atas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a ata 177 e a ata 178. Passávamos então ao ponto 3, fixação de redações finais. Como sabem, os projetos de resolução foi dispensada as redações finais e portanto, hoje temos só 6 pontos de redações finais, neste ponto 3. Portanto, começávamos pelo reforço da autonomia das entidades no Serviço Nacional de Saúde para a contratação de recursos humanos a que se refere a PG 997. Este, com as alterações das sugestões da DAPLEN. Não sei se alguém quer, se algum dos seus deputados quer pedir a palavra. Portanto, à partida, concordam todos com as sugestões da DAPLEN e com a redação proposta pela DAPLEN. Eu não coloco à votação, é por consenso. Tem de ser mesmo à votação, a redação final.
Desde que não haja oposição de nenhum grupo parlamentar.
Não há oposição de nenhum grupo parlamentar, nem nenhum dos senhores deputados. Consideramos, portanto, o reforço da autonomia das entidades do SNS para a contratação de recursos humanos, PGL 997, fixada esta redação final com a proposta da DAPLEN. Passávamos então ao ponto 2 deste número 3. Taxas moderadoras de Serviço Nacional de Saúde, PGL 1221. Temos também na epígrafe e temos algumas pequenas alterações da DAPLEN. Não sei se há alguma sugestão dos senhores deputados ou dos grupos parlamentares sobre esta redação também. Não havendo e não havendo nenhuma proposta de alteração, dava também como fixada esta questão relativa às taxas moderadoras no SNS, a PGL 1221. Passávamos à Lei de Bases da Saúde, PPL 171 e PGL 914 e 1029. Não sei se há propostas de alteração às sugestões da plena. Senhora Deputada Jabila Madeira, tem a palavra.
Bem, a DAPLEN faz várias sugestões.
Suscita uma questão. Portanto, há sugestões e suscita uma questão no ponto 2.
No ponto
2 do mail.
A questão é o ponto
da comissão.
Qual é
o ponto 2? Inseridas no texto.
Sim,
sim. Questão colocada à consideração.
É esta a sugestão. Ah, está bem. Eu não estava a perceber qual era a sugestão.
Faz favor, senhor.
Muitas são para nós vistas de maneira adequada, como passar o longo da vida ao longo de todo o ciclo de vida, ao longo da vida, a humanidade no seu conjunto para a humanidade, parecem redações absolutamente simples. Relativamente ao número 1 da base 12, A redação que é proposta pela DAP Pleno também nos parece bem, mas salvaguardaríamos que onde, agora perdi-me, o Estado promove a literacia para a saúde, permitindo às pessoas, onde é que está o impor?
Agora, para a saúde.
Deves, não, mas não está aqui o texto, é o impor ou o impondo? Onde é que está o impõe que eu agora perdi, não o encontro?
Aqui escrito.
Número 12.
Aqui diz impõe, é o que ele sugere.
Mas não está aqui, deve ver se não está aqui. Eu sei, mas onde é que isso está aqui?
Não está, eu nem sugiro.
Eu sei, mas o impõe está.
E impõe.
Mas aqui não está. Então é isso que eu estou a dizer. No ponto 2 da base 12, portanto, é o ponto 1 e 2, há uma, eles consideram que há uma repetição e sugere, a parte, sugere uma eliminação da parte final do número 1 e um reescrever da parte 2. E o que nós estamos a sugerir é que, em vez de dizer e impõe a articulação com outras áreas governamentais, no ponto 2, é e impondo a articulação com outras áreas governamentais. Impondo, exatamente. Agora tinha-me perdido aqui nos múltiplos textos que tinha à minha frente. E no ponto, no número, na linha D, número 2, base 20, também sem problema. Nessa parte é sereno. Não, não. Na base 20, o número 2, a linha D, é mais uma forma de escrever de uma maneira mais simples. Passa a enumerar diretamente a integração de cuidados, em vez de começar pela percussão da atividade, de acordo com o princípio. Portanto, é essa a... Concordam, sempre, concordamos sem problema. Relativamente à base, ao número 5 da base 22, o que, essa é a tal que é a questão em alternativa. Se tem que ser colocado em alternativa, eu não vejo problema de estarem os textos nos dois locais, mas se tem que ser colocado em alternativa, e essa também é uma questão que deixa à consideração dos outros grupos parlamentares, é se não se pode manter nos dois pontos, e nós preferiríamos assim, mas a colocar-se em alternativa, nós escolheríamos a versão que está na base, no número 3 da base 29. Para nós é aquela que é mais enxuta no sentido do texto, mas no meu entender, se mantivéssemos nos dois sítios, não haveria redundância de maior na legislação em concreto. E, portanto, no nosso entender...
Prescindir de
uma ou de outra. Pronto.
É nesse sentido.
Mas elas estão muito...
Eu também acho.
Completam-se, por isso eu preferiria manter as duas...
Mas isto são meras sugestões?
Sugestões, sim, claro. Portanto, da parte do PS,
esta
mantém-se.
Nós, se tivéssemos que optar por um tipo de redação, então iríamos mais pela versão da base número 3 da base 29.
Mantenham o texto original.
Mas eu julgo que era manter o texto original. Não, nesse sentido, seria de manter o texto original. No número 1 da base 25, relativamente à expressão passar entidades do setor privado para entidades privadas, eu julgo que é adequado manter entidades do setor privado, até por causa do setor social, não é? Que também são privadas, têm um índole diferente, não é? E, portanto, na nossa percepção, seria de manter as duas formulações, setor privado e setor social. Relativamente, depois as outras propostas concordamos, relativamente ao número 3 da base 31, onde se refere em diploma próprio e é sugerido passar a lei própria, eu considero que o PS considera que é em diploma próprio ou em legislação própria. Agora, em lei própria, porque há várias formas de produzir legislação.
No restante diploma utiliza.
Certo, mas aqui há uma intenção, pode ser em lei, pode ser noutro instrumento legislativo. Portanto, ou diploma ou legislação, não diria lei, não é?
Tínhamos como?
Legislação, então?
Pois, pode ser legislação. Sim, legislação própria.
Outro... Pode ser qualquer tipo,
exatamente,
de legislação.
Exatamente.
Abrangente.
Exatamente. Assim é abrangente.
Legislação própria.
Relativamente às fusões, por nós, absolutamente serenos, talvez fosse salvaguardar, no caso da fusão da base 37 e 38, na epígrafe, as duas epígrafes, portanto, qualquer coisa como relações internacionais e com, ou com a Cplp ou com os PALOP, não é? Algo... Cplp, pronto.
E esse seria?
Este é o 36, não é? Que foi uma fusão
de duas bases, mas os textos do conteúdo das bases fundem-se, mas já agora salvaguarda-se na epígrafe que também há uma fusão das duas relações internacionais e com a Cplp. Sim.
Então ficaria Relações Internacionais e Cplp.
Sim.
Vai ter que ficar por extenso.
Aliás, são as duas bases que são fundidas. Da nossa parte, não temos mais de resto. Tudo.
Certo. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Não querendo perturbar os trabalhos, mas apenas para garantir a coerência legislativa com a Lei de Bases da Economia Social, aprovada em 2013, creio que as referências ao setor social deveriam merecer uma mudança para as entidades pertencentes à economia social. E, portanto, o setor da economia social, como por exemplo na base 25 dos contratos para a prestação de cuidados de saúde, quando fala que podem ser celebrados contratos com entidades privadas, setor social e profissionais em regime de trabalho independente, onde diz setor social poder constar setor da economia social, apenas para garantir a coerência legislativa com uma lei de bases vigente. Não, setor social, setor de... Passaria a setor da economia social, para estar em coerência. Em todo o texto, precisamente. Trago este exemplo, mas há várias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Eu creio que nós estamos... Esta proposta que o PSD faz é uma proposta que altera o sentido... Porque nas redações finais... As redações finais não podem ser de alteração de sentido. E o que foi aprovado e votado nesta Casa foi precisamente com a entidade do setor privado e do setor social. Temos muitas reservas em aceitar esta proposta de alteração, porque é uma proposta de alteração, enquanto que aquilo que o PS está aqui a referir, que o grupo parlamentar do PS fez, são pequenas incisões e modificações. Esta é uma modificação, de facto, de fundo, e, portanto, queríamos aqui registar que as redações finais não têm precisamente esse propósito.
Se houver oposição de algum grupo parlamentar, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Admitindo que o cansaço de uma longa noite por via do Conselho Nacional do meu partido esteja a perturbar a minha capacidade de raciocínio, tenho alguma dificuldade de compreender o que é que comporta o setor social, que não o setor da economia social. E, portanto, se calhar seria uma oportunidade até para memória futura, para ficar em ata, qual é a distinção. Porque daquilo que é o nosso entendimento, aquilo que são as referências do setor social nesta lei de bases, comportam o setor da economia social, conforme estão presentes na lei de bases da economia social. Se for algo diferente, seria importante esclarecer, até para um dia que seja invocado o espírito legislador, isso também fica claro.
Senhora Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, teremos todo o gosto em estar aqui toda a tarde a debater este assunto, mas eu creio que se os senhores deputados têm conhecimento, os acordos que se fazem não é no âmbito da economia social, até se forem à CSS, os acordos de cooperação que se fazem é com o setor social e, portanto, em rigor... E utilizando as expressões que são utilizadas nos contratos e nos acordos que são estabelecidos, são acordos com o setor social, são acordos com o setor, e portanto eu creio que é isso que nos deve reger e portanto deve ser essa a nomenclatura que deve ser usada numa lei de bases da saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu volto a dizer que, havendo oposição de um partido, neste caso do PCP opõe-se a esta mudança de designação, portanto ficaremos com a redação original. Não havendo mais inscrições, pelo menos não tenho aqui mais inscrições, Senhor Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Só sobre as várias propostas e as intervenções que foram feitas, dizer que concordamos com as propostas que são sugeridas pela DAPLEN, com as propostas feitas pela deputada Jamila Madeira. De acordo com isso e de acordo com aquilo que foi proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sobre esta última proposta, efetivamente, parece-nos que deve ficar setor social. Foi isso que foi aprovado e creio, aliás, eu estava a tentar verificar isso, não consegui em tempo oportuno, mas creio, aliás, que em especialidade foram até rejeitadas a terminologia que era agora proposta aqui. E por isso acho que se deve respeitar aquilo que foi aprovado ou rejeitado em especialidade e deve ficar setor social.
Não tenho mais inscrições e iria passar, portanto, aprovaremos a redação que nos é proposta pela DAPLEN com as alterações sugeridas pela senhora deputada Jamila Madeira na base 12, no número 2.
Em 5
da 22. Também no número
5 da base 22.
5 da base 22, em que mantemos o texto original das duas propostas, também na 25, também na 25, na base 25, também temos a tal entidade, setor privado.
Não, isso ficou como está, não é?
Não, privadas, entidades privadas para pessoa, para setor privado.
Não, entidades, não foi? Entidades
não,
privadas.
Passou para entidades do setor privado. Foi o que eu. E depois havia a sugestão do PSD que não foi acolhida. Em seguida, teremos na base 31, no número 3, em vez de lei, no segundo, na linha 2 do número 3, em vez de lei ficará legislação própria. É assim? E serão estas as alterações. Ainda teremos mais uma, que é na base 36, Relações Internacionais e CPLP.
Exato.
É. Portanto, se não houver oposição, dava como aprovada estas sugestões da DAPLEN com as alterações propostas pela senhora deputada Jamila Madeira. Dou como fixada, então, esta redação final da Lei de Bases da Saúde. Passamos, então, ao número 4 deste ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que é o reforço de direitos grávidas da PGL 555, 563, 872, 1034. Não sei se...
O PS enviou já a todos e foi distribuído uma pronúncia sobre uma sugestão também que se fazia e diz que é para manter o que estava, que era no número 1 do artigo 15D.
Sim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre esta matéria fez-nos chegar as propostas de alteração que portanto, propunha. Não sei se querem os senhores deputados do Partido Socialista fazer alguma referência a estas propostas, senão eu passo a ler e todos têm conhecimento. Portanto, refere-se à redação do número 1 do 15D da Lei 15 de 2014, a mulher grávida, o pai ou outra mãe ou outra pessoa de referência tem direito a participar na assistência na gravidez. É para manter esta redação?
Era, o que sugeria era cair a mulher grávida, mas é para manter.
É para manter esta redação, a mulher grávida.
Com o PS.
No número 7 do artigo 15C, acrescentar...
Isso é uma proposta nova?
É uma proposta nova. Se calhar é melhor falarmos só sobre esta. Se houver inscrições, como não tenho inscrições, passávamos à proposta seguinte, que era no número 7, no artigo 15C, acrescentar no decurso da gravidez a mulher grávida ou o casal. Ou seja, a grávida. É só acrescentar grávida. Faz favor, senhora deputada.
Eu creio que, se eu estou bem recordada das audições que foram feitas nesse grupo de trabalho, creio que foi a Direção-Geral de Saúde, se a memória não me trai, que alertou para essa redundância de mulher e mulher grávida. Porque, efetivamente, à luz da ciência atual, só a mulher é que é engravida, não é?
É ver.
E, portanto, o que a Direção-Geral de Saúde, eu creio que foi a Direção-Geral de Saúde, posso ter sido outro especialista mas eu creio que foi a Direção-Geral de Saúde que alertou para redundâncias do texto a fazer sempre esta menção à mulher e à mulher grávida. E, portanto, eu só queria alertar para que esse assunto foi por diversas vezes reiterado em audições e, portanto, da nossa parte, acho que a questão de a mulher grávida, a mulher ou o casal, obviamente, não é? Mas não fazemos fincapé com isso. Só queria recordar aquilo que foi mencionado nas audições deste grupo de trabalho.
Depreendo da senhora, do que disse a senhora deputada, é, portanto, está contra o acrescentar o grávida.
A questão é que...
É só a seguir a mulher grávida. E antes ou o casal.
Sr. Presidente, se me permite, por isso é que nós fizemos esta intervenção. Porque o 15C, a epígrafe, é prestação de cuidados na assistência na gravidez. Ora, na gravidez... E, portanto, a mulher é que está, assim, é uma assistência da mulher que está grávida, não é? Mas não queríamos aqui fazer.
A questão é que na redação está sempre mulher grávida.
É, nos números todos.
Está sempre essa referência.
Então fica, mas pronto, muito bem.
Pronto, não havendo oposição, dava por aceites estas duas alterações às sugestões da plena e como não há mais sugestões de nenhum grupo parlamentar e nem oposição, dava como aprovadas estas duas sugestões, a redação da plena e também aprovada a própria redação da plena e dávamos por fixada a redação deste tema que é o reforço dos direitos das grávidas e a PGL 555, 563, 872 e 1032. Passávamos então ao ponto 5, gestação de substituição. Este é seu. Passávamos aqui, deixem-me só passar aqui também. Gestação de substituição, PGL 1030. Não tenho inscrições.
Mas temos três questões. Que é a
temos três questões aqui e eu pedi aqui à doutora Luísa que nos explicasse estas três questões aqui connosco.
Para além das sugestões que estão já inseridas no texto, a DAPLEN coloca três questões. A da republicação, porque este texto que foi aprovado continua a ter uma inconstitucionalidade e, portanto, será difícil republicar a lei no dia da República, com essa anotação de que o artigo 8º ainda é inconstitucional. E, portanto, o que a DAPLEN sugere é que se deixe cair a republicação, porque não há segurança jurídica para garantir, não é, aonde é que está a inconstitucionalidade, porque a inconstitucionalidade é por omissão, nem sequer é aquilo que consta do artigo, é a omissão de não estar previsto o período de arrependimento da gestante substituição. E face a essa questão, que juridicamente é de difícil resolução na republicação, a DAPLEN sugere que não se republique ainda esta lei. Depois, também, houve aqui uma questão importante que não foi tratada na feitura da lei, que foi harmonizar o artigo 39, que tem as coimas para a violação a infrações, portanto, àquilo que está disposto no artigo 8º, e, portanto, foi necessário introduzir aqui também o artigo 39, fazendo as remissões corretas, porque o artigo 8º foi todo alterado e, portanto, as remissões do artigo 39 tiveram que ser ajustadas à nova formulação do artigo. E também se sugere aqui uma eventual harmonização entre o disposto no artigo 15 e no artigo 13b. Portanto, esta já é uma questão de ponderação, porque no número 13 do artigo 8º fala-se em que a gestante, de acordo com o que está previsto no contrato, não pode realizar viagens em determinados meios de transporte ou fora de país no terceiro trimestre de gestação. No artigo 13b, um pouco mais à frente, fala-se em viagens em determinados meios de transporte no terceiro trimestre de gestação e o estilo de vida a manter durante a gestação. Portanto, não há aqui uma coincidência nas duas normas e a DAPLED sugere que se faça uma harmonização entre o disposto nestas duas normas, que no fundo pretendem, o mesmo desiderato. E, portanto, estas eram as três questões que a DAPLEN colocava à questão da Comissão.
Senhores deputados. Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, sobre estas três questões, enfim, a questão da constitucionalidade, ou melhor, a provável inconstitucionalidade, nós tínhamos alertado para ela e achamos que ela pode existir e, portanto, acho que devemos acolher a proposta da DAPLEN sobre a não republicação e abdicar dessa republicação. Sobre a terceira questão, enfim, depois tem aqui outras questões que acho que são pacíficas, não é? O tratamento ao Conselho Nacional de PMA, que apareça da mesma forma em todo o texto, etc., através da sua sigla, a partir da primeira referência, isso parece-me pacífico, mas sobre as questões que a doutora Luísa Veiga Simão levantou, parece-nos bem também que se faça uma harmonização entre este artigo... Não, onde é que está? Entre o 13A e o 13B, não era? Sim. Exatamente, é isso, é isso. Exatamente. Número 13 ou 15 do artigo 8º e o 1 do 13B. Parece-nos bem que haja essa harmonização. A haver essa harmonização, creio que ela deverá ficar harmonizada pela redação que é mais extensiva, que é do artigo 8º, não é? Portanto, a questão é esta, viagens em determinados meios de transporte ou fora do país, por exemplo, no terceiro trimestre da gestação. E depois, no 13B, existe, a redação diz, viagens em determinados meios de transporte no terceiro trimestre da gestação. Eu creio que é apenas esta a questão, não é? É, pois, acrescentar o fora do país onde ele não existe, creio que seria o melhor. Sobre as remissões que são acrescentadas ao artigo 39º, parece-me em princípio bem, estava só a conferir se realmente nas remissões bate tudo certinho. Sim, exatamente. Sim, 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 sim. Sim, sim, claro, claro que sim.
Muito obrigado, não tenho mais inscrições. Depreendo que podemos acordar que não faríamos a republicação, que teríamos, portanto, esta questão do artigo 8º, que é a segunda sugestão, e na terceira sugestão, na eventual harmonização, teríamos também, há uma sugestão, portanto, do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Moisés Ferreira, que a melhor redação seria a do artigo 8º,
E ajustava-se
só acrescentando fora do país nessa redação. Se não houvesse mais intervenções nenhumas, dava como fixada a redação final com as sugestões da DAPLEN e esta última sugestão só do acrescentar o fora do país e harmonizávamos com esta questão do artigo 8º. Passamos à Carta da Participação Pública em Saúde, PGL 1122. Temos as sugestões da APLEN.
E mais uma, que essa é que é para considerar, porque em toda a lei se fala em pessoas com ou sem doença.
Existe também uma sugestão que é, da APLEN chama a atenção para a questão da expressão, pessoas com ou sem doença, que é redundante e que poderia ser substituída por pessoas ou cidadãos. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre essa questão, que é, aliás, a mais relevante das sugestões feitas pela DAPLEN, compreendendo de quem avaliou por fora que isso possa parecer uma redundância, aliás, como a DAPLEN diz, as pessoas ou têm ou não têm doença, portanto, são pessoas no global, não é? Mas efetivamente, o espírito era ser assim. Porque era para comportar associações de doentes, por exemplo, e comportar associações ou comissões de utentes, etc., etc., etc. Portanto, deixar claro que há vários tipos de associações da sociedade organizada e que a ideia é que todas possam participar, sejam elas associações de doentes, sejam comissões de utentes ou outras associações. Portanto, por nós, nós manteríamos a terminologia com ou sem doença.
Não tendo mais inscrições, Sr. Deputado Jamilo Madeira, tem palavra.
Tentando ser positiva nos contributos, eu acredito que se uniformizarmos para pessoas ou cidadãos, estamos a atingir exatamente o mesmo alcance quando dizemos de pessoas com ou sem doença, não é? E, portanto, e conseguimos uniformizar em todo o texto essa terminologia, não é? E, portanto, umas dizem que refere pessoas, outras refere pessoas com ou sem doença, mas quando se diz pessoas com ou sem doença, são pessoas, não é? Não, ou cidadãos, não é? Pronto.
O deputado Moisés Ferreira não concordava. Portanto, não concordava com esta denominação de pessoas. Não havendo, fica a redação original. Não havendo mais alterações, dava como fixado a sugestão da DAPLAN sem esta sugestão desta parte que nos acrescentava ainda como além da redação que tinha, e dava como fixada a redação final também deste projeto de lei 1122, carta para a participação pública em saúde. Terminado as nossas redações finais, resta-me aqui os outros assuntos. Não havendo outros assuntos, eu queria só deixar uma palavra a todos os senhores deputados e as senhoras deputadas, agradecer estes 4 anos em que estivemos aqui a trabalhar em prol do Serviço Nacional de Saúde e também a fazer todo este trabalho com as nossas diferenças, com os nossos ideais diferentes, com questões, às vezes, diferenças muito profundas, mas conseguimos sempre levar o nosso trabalho, fazer aquilo que nos competia, e eu sinto-me satisfeito como Presidente da Comissão de poder dizer que se fez muito, foi a das comissões que mais grupos de trabalho teve, foi das comissões também que mais reuniões teve, que mais entidades recebeu, e, portanto, eu queria agradecer todo este trabalho que tiveram aos senhores deputados. Também foi bom assistir a algumas discussões mais acaloradas que sempre houve e que também deu, foi bom para termos aqui também, de ser de maneira diferente. Não posso deixar de agradecer também aos assessores, à Margarida, ou à Maria Pia, ou também ao Rui Tabosa, aos assessores também do Bloco e do PCP, que ajudaram e colaboraram aqui connosco. Também foram imprescindíveis sempre aqui a doutora Luísa, a própria Arminda e também a doutora Rosa, que se reformou no entretanto, e queria agradecer, se me permitiram, ao meu partido por me ter permitido ser presidente desta comissão, e foi um trabalho que eu gostei muito. E dava por terminada aqui a nossa reunião. Dou a palavra ao deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, de facto, sendo o último momento e a última intervenção, uma palavra de agradecimento pela forma cordial e pela lealdade institucional com que sempre pudemos trabalhar, independentemente dos partidos e das orientações ideológicas de cada um. Queria agradecer de forma muito particular aos meus colegas de bancada, do Partido Social Democrata, sobretudo nesta segunda metade da legislatura em que tive a oportunidade de assumir as funções de coordenador, ainda para mais estando aqui o vice-presidente da direção da área, o deputado Adão Silva, que foi um trabalho de facto em equipa fundamental para cumprirmos com os nossos objetivos e que também foi só possível graças àquele que normalmente mais trabalha, que é o assessor, que é o Dr. Rui Tabosa, e quem eu também gostaria de deixar uma nota de agradecimento. Uma nota de agradecimento também aos serviços da Comissão, sem os quais de facto não teríamos sido capazes de chegar a bom porto em momentos muito difíceis por vezes. E uma última palavra ao Sr. Presidente da Comissão, Tomates Rosa, que na política são raros os momentos em que temos a felicidade de poder fazer trabalho político com um companheiro de partido que é simultaneamente um grande amigo. E foi o caso, no meu caso particular, e creio de muitos daqueles que estão sentados à volta desta mesa, e o Tomates Rosa, de facto, já tinha o respeito, creio, de todos os militantes do PSD, pelos trabalhos de anos, se não mesmo décadas, ao serviço do partido, de forma completamente abnegada. E agora aqui, como Presidente da Comissão, de facto conseguiu mais uma vez mostrar a sua mestria, a sua capacidade de construir pontos e consensos, e também a sua simpatia como ele tantas vezes classifica, da alentejana, da origem alentejana, mas que de facto foi crítico, eu diria mesmo, em momentos difíceis desta comissão e provavelmente sem os quais teria sido mais difícil chegarmos a determinados consensos importantes e que esperemos que possam ter repercussão na vida das pessoas e particularmente dos doentes do nosso país. E, portanto, uma nota de profundo agradecimento em meu nome pessoal e em nome do Partido Social Democrata. Foi uma honra e um privilégio poder contar com o deputado José Matos Rosa como presidente da comissão. Muito obrigado.
Jamila.
Bem, eu gostava de subscrever as palavras que já foram transmitidas pelo deputado Ricardo Batista Leite, mas esta é uma legislatura muito particular em termos de vivacidade parlamentar e de contributo do Parlamento para o avanço de um conjunto de matérias e, naturalmente, as comissões foram esse espaço de sobremaneira. Eu própria juntei-me à Comissão de Saúde apenas a meio da legislatura e naturalmente, já conhecendo o deputado Matos Rosa de questões mais financeiras noutras comissões, agora juntámo-nos aqui nesta função no quadro da Comissão de Saúde. Mas não podia deixar de dizer que o presidente desta comissão teve um papel enaltecedor deste reforço democrático durante esta legislatura. O Parlamento sentiu e foi visível para os cidadãos, e o contributo do Sr. Presidente para que todos os debates acontecessem com a elevação e os avanços necessários em prol do objetivo máximo, que era a qualidade e os avanços na saúde em Portugal, muito em particular daquela que, e permitam-me que o diga, que é a nossa maior dama de defesa, que é o Serviço Nacional de Saúde. Deputado e presidente desta comissão, Matos Rosa, foi um exímio defensor dessa dama, e os seus contributos e a forma como dirigiu esta comissão enalteceram esse propósito e reforçaram democraticamente aquele que é o papel do Parlamento, porque é sempre um trabalho muito executivo. A saúde são muitos números, são muitas coisas técnicas, e às vezes acha-se que o Parlamento só vem introduzir ruído e areia e confusão quando a gente precisa de serenidade. Mas o que é certo é que esta comissão permitiu avançar muitas coisas relevantes que ficaram para a história nesta legislatura, e o contributo inexcedível do Sr. Presidente Matos Rosa não poderia deixar de ser sublinhado neste final de legislatura. Claro que para isso, todos os senhores deputados, a comissão, sobretudo as nossas assessoras são muito importantes neste trabalho, porque nos aturam, os nossos assessores dos grupos parlamentares, no meu caso a Margarida, que tem paciência de maturar a mim, ao Salles e a todos os outros colegas, são particularmente relevantes para que nós façamos o nosso trabalho, mas naturalmente sublinhar sobretudo aqui o nosso presidente, que permitiu que chegássemos todos, como já disseram, a bom porto.
Muito obrigado. Eu resta-me só desejar a todos as maiores felicidades pessoais, profissionais e também políticas, sendo que a senhora deputada Isabel Garrison Neto também tem uma palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, em meu nome pessoal e em nome do CDS, dizer algumas coisas que não são seguramente para nós palavras de circunstância, nem digo que as que antecederam o fossem, antes pelo contrário, mas pessoalmente e até pelo tipo de trabalho que também desenvolvo, acho que há circunstâncias e momentos da vida que são para assinalar. E o facto de hoje, simbolicamente, assinalarmos o final de 4 anos de intensos trabalhos, acho que isso deve contribuir para assinalar que, felizmente, temos diferenças entre nós, são patentes e visíveis, e ainda bem, e que, felizmente, apesar das diferenças ou com as diferenças, é possível construir, no mínimo, relações de respeito, de reconhecimento. Não sei quais serão as minhas circunstâncias no futuro, mas não queria pessoalmente deixar de agradecer aquilo que constituiu para mim um privilégio, uma aprendizagem, uma honra, com pessoas que pensam diferente de mim, poder fazer este percurso de serviço, que considero que é isso que o Parlamento tem essencialmente que fazer nas diferentes áreas. Infelizmente isso nem sempre acontece. De qualquer forma, assumo que nesta comissão temos o privilégio de contribuir para melhorar a saúde dos portugueses. E queria empenhada e reconhecidamente agradecer a todos. Quando vinha para cá hoje, lembrei-me que comecei nesta comissão com bons amigos como a doutora Maria José Nogueira Pinto e o doutor João Semedo, que não estão connosco, se calhar estão nos nossos corações e isso é bom que aconteça. De qualquer forma, as pessoas não passam por estas tarefas e por estes grupos e por estas comissões de forma invisível. Cada um à sua maneira vai fazendo a sua parte. Aquilo que eu queria, mais uma vez agradecendo a todos, também ao Sr. Presidente, a todos os que já foram enumerados, é desejar que no futuro se continue com este desígnio. O CDS fará a sua parte, oxalá os outros façam também a sua. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Depois de 4 anos intensos, eu creio que é justo e que cabe agora realmente o momento do reconhecimento do papel que o Sr. Presidente teve durante estes 4 anos na condução dos trabalhos. Creio que podemos todos dizer unanimemente que foram a forma como conduziu os trabalhos permitiu também, não só, como referiu há pouco, que esta comissão fosse das mais produtivas, enfim, sabemos que tem uma carga de trabalho sempre assinalável, mas nunca houve trabalho que deixou de ser feito, e é preciso reconhecer isso ao senhor Presidente da Comissão, assim também como a forma como foi conduzindo os trabalhos, sabendo todos nós que tem um partido, mas sabendo também que fez essa condução dos trabalhos de forma equitativa e não privilegiando certamente nenhum partido nem nenhuma posição ou opinião. É justo reconhecer isso, e sem essa forma de condução de trabalhos provavelmente não teríamos chegado ao final destes 4 anos com tanto trabalho feito. A segunda palavra vai para todos os grupos parlamentares, e todas e todos os seus deputados. Durante estes 4 anos provavelmente discordamos mais do que concordamos em muitas discussões mais acesas, e ainda bem que é assim, que é dessa discordância e do conflito que as coisas avançam, e portanto ainda bem que existe, feito certamente dentro dos preceitos democráticos. Sabemos agora que provavelmente todas e todos, ou a grande parte de nós, vão agora manter esse debate noutros terrenos e noutros termos, nomeadamente em campanha eleitoral, e gostava também de desejar a todas e a todos uma boa campanha e bons debates de ideias nessa campanha que se avizinha. Uma última palavra para o trabalho inexcedível e a dedicação inexcedível da doutora Luísa Veiga Simão, da doutora Arminda Grave e também da doutora Rosa Nunes, que agora, felizmente, esperamos nós que esteja a aproveitar o descanso merecido. Esperamos que esteja a descansar merecidamente, e agradecer também toda a ajuda que deram, e sem ela não teria sido possível também estarmos agora no final destes 4 anos a fazermos um balanço positivo deste trabalho que fizemos na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e obviamente que o Grupo Parlamentar do PCP, em primeiro lugar, quer tornar público o reconhecimento do papel e da importância que o Sr. Presidente teve na condução das reuniões e da condução dos trabalhos desta comissão. Já aqui foi dito, todos nós temos posições, todos nós pertencemos a partidos diferentes. Foram discussões acesas, e ainda bem que assim o são, porque significa que não abdicamos, nenhum de nós, nenhum grupo parlamentar abdicou daquilo que são os seus princípios, daquilo que são as defesas que têm sobre estas matérias
que, e diversas matérias que estiveram em discussão ao longo destes 4 anos, e reconhecemos que o Sr. Presidente teve um papel, se me permite a expressão, de árbitro, porque soube, de facto, conjugar e tratar de forma equitativa os diferentes grupos parlamentares, de criar, por vezes até, manter alguma serenidade quando ela foi necessária fazê-la, e portanto também queríamos dizer isso. Queria dizer que este papel foi muito importante, sobretudo numa legislatura em que o Parlamento teve uma centralidade muito grande. Há anos ou décadas que o Parlamento não tinha esta centralidade, e isto foi muito visível também nesta comissão, e o Sr. Presidente muito contribuiu para que essa centralidade pudesse ser feita, não só, e pudesse ser concretizada, não só pelo volume de trabalho, e foi muito de facto, e neste aspecto creio que também entra aqui um reconhecimento do envolvimento dos diferentes grupos parlamentares nesse trabalho, nos diferentes grupos, quer os temáticos, quer os legislativos, e valia a pena fazer esta referência. E numa última palavra, de facto, um enorme agradecimento e reconhecimento aos serviços de apoio à Comissão. À doutora Rosa Nunes, que agora não está, porque está reformada e está a gozar um direito que lhe assiste, mas ao longo de quase 4 anos ela acompanhou-nos e foi central para o bom desenvolvimento dos trabalhos desta comissão. À doutora Luísa também, porque foi inestimável, foram importantíssimos, não só para o normal funcionamento da Comissão, mas de apoio a todos os grupos. E houve momentos, e sobretudo nesta fase final, em que muitos grupos funcionaram ao mesmo tempo, em que o volume de trabalho, de facto, foi hercúleo, e uma palavra de reconhecimento e de agradecimento. E, obviamente, aqui está a Arminda, obviamente, porque a Arminda fez um trabalho, às vezes, que é mais escondido, não tem tanta visibilidade, porque não está à frente dos trabalhos da Comissão, não dá o apoio que as assessoras jurídicas dão neste trabalho, mas que sem a compilação, sem a dedicação da Arminda, muito do trabalho que nós usamos na Comissão não seria possível. Portanto, todas, e queria ressalientar isso, a avaliação que fazemos é que de facto era uma equipa a funcionar, em que todas se interajudavam para ajudar o funcionamento da Comissão. E, portanto, queria agradecer a todas, e um bem-ajam a todas. E, portanto, estamos, de facto, em final de legislatura e final destes trabalhos, mas creio que são merecidas estas referências que aqui fiz.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Resta-me desejar a todos, desejar que tenham as maiores felicidades e que tudo corra bem, como já disse, em termos pessoais, profissionais também, aqueles que vão deixar a Assembleia, e políticos, aqueles que vão continuar na Assembleia e que vão continuar na atividade política. A mim vão meter como fiscal das finanças, fiscal não é bem das finanças, como funcionário da autoridade tributária, que não é agradável, mas cá estaremos para o futuro. E finalmente agradeço as palavras, todas as palavras. O trabalho foi feito por todos nós, e aqui uma palavra mais uma vez especial aqui à doutora Luísa, à Arminda, à doutora Rosa, que tiveram aqui um papel importantíssimo, e desejar a todos umas boas férias. Obrigado a todos por estes 4 anos.